Diz assim: e não há criatura alguma que esteja encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes. É, em algumas Bíblias elas falam, estão descobertas ou transparentes. Estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todas as coisas. Não tem nada que a gente possa esconder, amém, querido? Nada. Nada, nada, nada. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele conhece a nossa vida. A Bíblia fala em Filipenses, no capítulo 2, que ele abriu mão da sua glória. Ele esvaziou-se de ser Deus. E ele assumiu uma forma de servo. Então ele era um homem, como diz Isaías, experimentado de dores. Ele era alguém como nós, veio como homem. Tudo que Jesus fez na terra foi como homem. Amém, querido? Porque se fosse como Deus, nós teríamos desculpa para não fazer algumas coisas que Jesus fez. Então, tudo o que Jesus fez, fez como homem, para nos dar condição de vivermos como homens, da maneira que Jesus viveu. Ele experimentou tudo isso, continuando, mas ele foi tentado, porém sem pecado. Ele venceu. Mas ele sabe o que é ser tentado. Ele conhece as nossas fraquezas, limitações, debilidades. Ele conhece pensamentos, setas malignas, e aí vai. Aí a palavra fala, então, cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados ou socorridos em tempo, ou acharmos socorro um tempo oportuno. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com você que eu dei como nome para ela, como graça objetiva e graça subjetiva. Eu queria dar um outro nome para essa palavra, mas eu achei meio estranho. É assim, ó, ponha-se no seu lugar. Mas eu achei que ia ficar meio mal educado. Aí eu preferi graça objetiva e graça subjetiva. E eu quero compartilhar um pouquinho com você daquilo que Deus colocou no meu coração. Existem várias maneiras de olharmos para a graça de Deus. Várias formas. Mas a maior delas, sem dúvida, é a morte e a ressurreição de Cristo. Não há outra manifestação de graça maior do que essa. É, quando o apóstolo Paulo ele termina as cartas dele, quem já foi talvez de algumas igrejas um pouco mais tradicionais, conhece bem o que a gente chama de bênção apostólica, né? A gente começa aqui o amor de Deus, e depois a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as comunhões ou consolações do Espírito Santo, sejam com todos e todos digam amém. É assim, né? Eu já fui do reteté também, irmãos, não tem ideia. É, mas nada de errado com isso, são às vezes um término, uma maneira de terminar o culto, mas eu penso que o apóstolo Paulo ele está descrevendo da característica de cada pessoa da Trindade aquilo que é mais forte. O livro de 1 João diz que Deus é amor, então o amor de Deus, aí ele começa, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é a própria manifestação da graça. Ele é alguém que você fala, você devia tudo e hoje não deve nada. Por quê? Porque ele veio em nosso lugar e pagou todo o nosso preço. Você não poderia nada, você não poderia se achegar ao trono da graça. Eu e você, nós não poderíamos nem sonhar estar cultuando aqui. Nós não poderíamos, talvez, eu não sei, acho que tudo. Porque a palavra fala em João 15:5, sem mim, nada podeis fazer. Então ele é a manifestação pura da graça. Então, a maior característica de Jesus é a manifestação da graça. E esse Cristo habita em você. Amém? Ele está em você? Então, você é cheio dessa graça. Nós só precisamos reconhecê-la. Amém? No entanto, a gente vai tratar desses dois aspectos, a graça objetiva e a graça subjetiva. A objetiva é aquela que Jesus, ele fala em Lucas 6:35, que diz que Deus é bom até para com ingratos e maus. Amém? Deus é bom para com ingratos e maus. Isso é uma graça objetiva. O que é isso? A pessoa não reconhece. A pessoa é ingrato. Ele é mau. Não importa. Você já viu, às vezes, a pessoa, eu não quero saber de nada. Jesus, que Jesus nem existiu. Eu não quero ir. A gente olha nesse aspecto, você fala, Deus é bom para com essa pessoa? Claro que é bom. Aquela pessoa é mal, ela causa coisas ruins na sua vida de outra pessoa. Deus é bom para aquela pessoa? É. Ele preservou aquela pessoa até que ela nascesse. Preservou para que ela crescesse. Ela não acredita em Deus, mas Deus ainda acredita nela. Porque quando ele enviou o Espírito Santo, Jesus falou, quando eu for, eu vos enviarei o Espírito. E o que o Espírito vinha fazer? Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então Deus ainda crê que o Espírito Santo pode falar com aquela pessoa de alguma maneira. E a gente vai perceber que de alguma forma também, no livro de Mateus, no capítulo 1, verso 21, que o anjo chegou para Maria, falou, Maria, o nome desse menino que vai nascer, que você vai conceber, vai ser Jesus. E ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, quando foi à cruz, ele nos salvou dos nossos pecados. Nós já estamos salvos. Isso é uma graça objetiva. Ah, eu não creio, mas ele já fez. Já foi feito, está consumado, amém? Ele cumpriu o propósito dele, eu não creio, mas ele fez. Essa é uma graça objetiva, crendo ou não, ele já fez por nós. E é assim que a gente começa a nossa jornada com Cristo, ingrato, mal, injusto, mentiroso. De alguma forma, nós somos um monte de coisa errada e nós começamos assim a nossa jornada, amém? E aí a gente vem para Cristo e hoje, quem é que são os ingratos e maus? Vocês acertaram, hein? Vocês estão espiritual hoje. Uau! Quem são os ingratos e maus? Continuamos sendo nós. Nós precisamos reconhecer isso. Nós nos achegamos a Cristo. Mas se nós olharmos para o nosso coração, nós vamos perceber que sem Ele não tem nada. Absolutamente nada. Eu não sei você, mas às vezes, aqui não, e nem de manhã. Agora eu vou ter que tomar cuidado. Não, nem no povo de manhã não tem. Mas já vi aquelas pessoas que falam, não, eu não vou lá na casa daquela pessoa, principalmente, passamos agora no fim do ano. Eu não vou porque só tem gente mal lá. Não, porque naquela família, eu é que não vou. É a sua família, irmão. Você veio dela. Deus te colocou nela. É engraçado que a mulher de Samaria, em João 4, Jesus falou, vai buscar teu marido. Ela falou, não tenho. Eu disse, este bem, você teve 5. Está tão frustrada que não acredita mais em casamento. Mas vai buscar ele. Ela saiu para buscar quem? O marido. E ela voltou com uma cidade. Quem conserta a vida com Deus influencia muita gente. É por isso que às vezes a gente vai na casa da nossa família, a gente não influencia. Porque nós não queremos acertar o nosso coração com Deus. Estou falando de mim agora, não é de vocês. Miserável homem que sou. E a gente pensa que a gente é melhor. É aí que está o problema. Querido, você é ruim. É engraçado você falar se Deus vai te dar uma casa esse ano. Já tinha uns 500 amém aqui. Você é ruim. Tá vendo? Eu sabia que tinha gente ruim junto comigo aqui. Você só não é mais ruim que uma pessoa que está aqui hoje. Eu. Mas tirando eu, você é a pior pessoa que está aqui. É verdade. Eu posso te garantir isso. Nós somos totalmente necessitados da graça de Deus. E continuamos necessitados da graça de Deus. Nós vamos percorrer um pouco sobre essa questão da graça objetiva. E da graça subjetiva, eu vou citar sempre dois personagens bíblicos. Em Lucas, no capítulo 18, no verso 10, eu vou contextualizar para a gente poder ganhar tempo, se bem que eu nunca consigo ganhar. Eu sempre falo demais, eu sei, vocês vão ter que me perdoar. O pessoal de manhã já até sabe. Mas em Lucas, no capítulo 18, verso 10, diz que tem um fariseu e um publicano. Foi falado em muitos dias das primícias. O fariseu entra no templo e ele bate no peito e ele fala, Senhor, graças te dou, porque eu não sou como aquele ali. E aponta para o publicano. Ele não ousa nem falar publicano. Eu não sou como esse. Esse aí, eu não sou como ele, não. Eu te dou os dízimos, eu dou esmola para quem precisa, eu faço orações, eu estou sempre na igreja, eu participo do encontro, mas tem gente que não dá valor. Já viu gente assim? Eu sei que na sua célula não tem. É verdade. É aquela pessoa que fala assim, essa célula multiplicou por causa minha. Na verdade, eu vou falar com o Juninho, eu devo ser o líder da célula. Porque foi eu que multipliquei. Você fez o quê? Miserável. O que você fez? Eu já ouvi isso uma vez. pastor, eu devia ser o líder daquela célula, porque eu multipliquei a célula. Eu falei, você só me confirma, me deixa em paz o porquê que eu não fiz isso. Glória a Deus. Porque tem gente, não aqui entre vocês, nem no Gopovo de manhã, porque tem gente que acha ainda que faz alguma coisa. É terrível, irmão. Ore por essas pessoas. Você conhece gente assim? Conhece não? Vou te dar um espelho de presente. Nenhum amém, né? Tá bom, não tem problema. Te dou um CD, é de um miserável. Só que o publicano, ele não ousava nem olhar para o alto. Quando os judeus entram no templo, eles têm um lugar para orar. Eles olham para o oriente, levantam sua cabeça ao céu e oram. Ele disse que nem levantava a cabeça e ele falava uma frase repetidas vezes. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, tem misericórdia. Algumas traduções está escrito assim, Senhor, se propício a mim, que sou pecador. Por isso que nós vemos na passagem, no templo, que tinha a entrada, e antes de chegar no Santo dos Santos, tinha uma pia do propiciatório. Se propício a mim. Aquela pia era um pouco mais baixa, para que se lavasse as mãos. E quando o sacerdote abaixava para lavar a mão, ele refletia o seu rosto. Para entrarmos na presença de Deus, nós precisamos saber quem nós somos. Nós precisamos reconhecer as nossas misérias. Para encontrarmos graça, porque era só depois dali que ele encontrava a graça da presença de Deus naquele lugar. Aquele lugar tinha três coisas. A tábua do testemunho, ele tinha a vara de Arão que floresceu, ele tinha também o maná. Tudo aquilo que Deus provê, todas as coisas que Deus faz em nós, estava lá dentro, na presença dele. Só podemos achar graça depois de reconhecermos, Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia fala que Jesus disse essa parábola e falou assim para os homens: qual destes homens desceu para sua casa justificado? Tinham ido ao templo, oraram e um se gabava do que tinha feito e o outro falou: eu sou um miserável. Tem misericórdia de mim, Senhor. Sê propício a mim. A palavra justificado aqui nesse texto que Jesus disse, a tradução dela significa totalmente reintegrado à presença. Reintegrado à presença de Deus. O que que Jesus disse? Aquele homem estava descendo para sua casa, mas enquanto descia ele não estava numa rua normal. Ele não estava num ambiente natural. Ele estava andando na presença de Deus, que era o lugar de origem dele. Fomos criados em Deus. Fomos criados em Cristo Jesus. Todas as coisas em nós também subsistimos nele. Jesus falou, por causa dessa oração de reconhecimento, aquele homem foi colocado imediatamente ao trono da graça. Aleluia. Ele está andando na rua diante de Deus. Ele está indo para a sua casa, ele está no trono da graça. Por quê? Reconhecimento. Diga para a pessoa que está do seu lado, reconhecimento. Esse publicano agora é levado ao trono da graça. Isso é maravilhoso. Os dois estavam no mesmo lugar. Os dois tinham a oportunidade de fazerem as mesmas orações. Os dois conheciam a palavra no mesmo aspecto do mesmo povo. Mas um tem uma atitude de dizer, eu sou bom. E o outro fala, eu sou um miserável. Jesus falou, quem saiu justificado? E parece um paradigma, irmão, não sei você. Mas eu tive uma fase da minha vida que eu falei, Senhor, puxa, agora que eu estou fazendo tudo direitinho, as coisas dão errado. Aí Deus fala, vou te mostrar teu direitinho. Está vendo essa área aqui? Eu falei, ih, Senhor, está direitinho não. Está vendo essa área aqui? Eu falei, ih, Senhor, está direitinho não. Está vendo essa outra? Está vendo essa falta de perdão? Você está vendo essa amargura no teu coração? Você está vendo essa falta de honra? Aí Deus falou, você tem mais alguma coisa que eu... Eu falei, não, Senhor, pode parar. Não tem jeito. Passado isso, eu falei assim, eu sou um miserável. Eu mereço tudo que é de ruim. Deus falou, então eu vou começar a fazer tudo que é de bom. Cara, que paradoxo que é esse? Quando eu falei, não mereço nada. Eu sou um miserável. Está tudo errado, me ajuda, Senhor. Eu preciso agradar teu coração e não consigo. Eu preciso colocar meu coração na tua presença e não consigo. Eu preciso acertar a maneira como eu vejo a vida e não consigo. Eu preciso tratar as pessoas com mais amor e não consigo, Senhor. Deus falou, você não consegue mesmo. E porque você admite que não consegue, eu vou poder fazer alguma coisa. Livro de Joel, capítulo 3, verso 10. Digo fraco, eu sou forte. Você é forte ou fraco? Não, não precisa responder para mim, não. Você vai responder para a vida. A vida vai te perguntar se é forte ou fraco. Se a gente disser, sou forte, Deus fala, ok. Tem dois tipos de pessoas na Terra. Aquelas que oram, seja feita a tua vontade. Aquelas que Deus fala, seja feita a tua, você não deixa eu fazer nada. Você é tão forte, cara, que eu não posso nem aliviar teu fardo. Vinde a mim os cansados. Senhor, estou cansado. Sobrecarregado, estou sobrecarregado. E eu vos aliviarei. Não, eu sou forte, eu consigo, irmão. E a gente não encontra graça. Reconhecimento. Vamos falar de outros dois personagens? Eu vou contar um pouquinho sobre a história de Saul e de Davi. A palavra fala no livro de 1 Samuel, no capítulo 9, de que Deus havia escolhido Saul como rei. Você tem dúvida disso? Deus escolheu, falou, Samuel, eu escolhi um homem para mim que seja rei sobre Israel, em algumas traduções, príncipe sobre Israel. Ele vai ser o principal homem em Israel. Eu escolhi ele. E o que aconteceu? Esse Saul, ele tem uma semelhança com Davi. Ele cuidava dos animais do pai dele. Fugiu três jumentinhas. E o pai falou, ô filho, escapou três jumentas, eu preciso que você vá atrás dela. Esse cara, ele fica três dias atrás dessa jumentinha. Davi também era um cara que dava vida, ele corria atrás dos animais do seu pai. Esse Saul então corre, ele não acha nada, ele encontrou umas moças no meio do caminho. Eu estou contextualizando, mas está lá em 1 Samuel 9, 10, 11, 12, leia a Bíblia toda que você vai achar. E aí, vamos lá, vamos voltar. Eu estou tentando. E aí esse Saul, ele chega para umas moças e fala, ó, eu estou tentando encontrar o profeta. Você sabe onde ele está? Ele falou o seguinte, ó, sobe aqui esse morro, virou ali a direita, você vai encontrar o homem de Deus, fica ali. Enquanto ele está subindo a caminho, Samuel vem ao encontro dele, porque Deus havia falado para Samuel, Samuel, nessa hora vai vir um moço ao teu encontro. Ele vai estar assim, procurando conselho. Mas olha que legal, esse Saul, ele começou fazendo o quê? Eu não estou achando a jumentinha, o que eu preciso? Direção de Deus, onde é que está o profeta? Preciso ouvir Deus. Posso fazer nada sem ouvir Deus. Esse cara começou bem, né? Ele vai atrás de quem pode ajudá-lo, que represente Deus na vida dele. E aí ele vai, Samuel encontra ele, e ele fala, meu senhor, por favor, dá uma informação para mim aqui. Samuel fala, pois não, sabendo de tudo. Você sabe onde é que fica o profeta? Preciso falar com ele. Ele falou, você está falando com ele. É mesmo? Então, sabe o que é? Ele falou, não precisa me falar nada não, já sei tudo que está acontecendo na tua vida, só que hoje você vai jantar comigo e vai dormir na minha casa e amanhã eu te despeço. Ele falou, eu? Ele fala bem assim, eu, senhor? A minha família é a menor da nossa tribo. A nossa tribo é a menor, nós somos pobres, nós não temos relevância nenhuma e eu sou uma pessoa simples. Começou bem esse cara, né? Ele começou muito bem. E aí Samuel falou assim, mas assim o senhor disse que era para ser feito. Sobe, janta comigo. E convidou Samuel 30 dos principais do povo para reconhecer, diante dos cabeças do povo, de que Deus havia escolhido um rei para ele. Eles jantam. Samuel, no outro dia seguinte, vai falar com Saul, falou, Saul, acorda, está na hora de você ir embora. Tá bom, tchau, tchau nada, vem cá. Pega o azeite, joga na cabeça dele. Unge ele como rei. Agora, você já imaginou que ele... O cara vai para procurar três jumentinhas, está querendo só achar a jumenta. E é ungido rei de Israel. Você já imaginou isso? Cara, eu fico imaginando que Saul ficou em choque. O que está acontecendo na minha vida, cara? Isso é graça, irmão. Graça sobre graça. Nós vamos descobrir em 1 Samuel, no capítulo 10, que esse Samuel, ele era terrível. Esse Saul era terrível. Samuel, quando despede ele, fala assim, é o seguinte... Suas jumentinhas já foram achadas. Deus, a partir de hoje, vai mudar o teu coração como nunca foi teu coração. Vai transformá-lo. E ainda você vai encontrar uma companhia de profetas e lá você vai profetizar. Que a Saul sai torto do lugar. O que eu falo? Não fala nada para ninguém, chega na tua casa e avisa o pessoal da tua casa lá que foi assim que aconteceu. E aí esse Saul tá indo com os amigos dele, eu penso que os amigos dele falam, Saul... O que aconteceu, cara? Nós fomos procurar jumentinha, tu foi ungido o rei. E Saul tá sem entender nada, cara. Você já recebeu uma profecia na rua de alguém que nunca te viu? Já recebeu, Juninho? Já recebeu, Crisão? A pessoa chega e fala, ó, cara, Deus mandou te falar isso. Como é que você fica? Cara, em choque. Eu me lembro uma vez uma pessoa me parou e falou assim, olha, assim, assim, assim. Eu falei, eita, nunca vi esse cara. Você fica em choque. Agora imagina, alguém chega para você, vamos contextualizar. Fala o seguinte, cara. Deus hoje te escolheu como presidente dessa nação. Uau, que é isso, cara? Eu? Não, não pode. E Saul ficou desse jeito. Ele chega, ele se encontra com a companhia dos profetas e diz a Bíblia que ele começou, Saul girou no manto. Eu penso que Saul chegou já no Labalai, no Tecalamanaia, Subcanta, Manto Terra, e ele foi, eu já pulei num pé só, irmão. É verdade. Eu lembro que tinha um irmão que eu ia no monte, que ele subia o monte num pé só. Só no mistério, irmão. Sabe no Cheia, Laia, Súbia? E ele, eu penso que Saul chegou no Cheia, Laia, Súbia, e tava lá e só no... E assim diz o Senhor, e começa a profetizar. Os amigos que conheciam ele, falou, ei, onde é que tá Saul, cara? Ele falou, é verdade. É Saul mesmo? Um pergunta pro outro. Aí se criou um provérbio em Israel, em 1 Samuel 10, que até Saul, está no meio dos profetas em algumas bíblias, até Saul profetiza. Por que que se criou esse provérbio, irmão? Porque o cara era terrível. Quem conhecia o passado dele, talvez olhou para Samuel e falou, esse cara é doido de levantar esse cara como rei. Esse cara não serve nem para estar entre os profetas. Ele não serve nem para profetizar. Ele não pode nem liberar uma palavra, ele não tem uma vida que corresponda ao chamado de Deus. Mas Deus, pela graça, chamou ele. Isso é graça, irmão. Não tem nada que se compare com a graça de Deus. E essa graça nos chamou, nos remiu, nos lavou, transformou nosso coração e nos fez falar aquilo que Deus quer que nós falemos. Amém? Isso é poderoso, irmão. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus te chamou pela graça. Porque você é pior que Saul. Misericórdia, né, irmão? Só que esse Saul, no capítulo 13, e isso eu quero ler com você, é muita graça. A Bíblia fala, em 1 Samuel 10, que o coração dele foi transformado imediatamente. Aleluia. Só Deus para fazer isso, irmão. Mais ninguém pode fazer. Abra em 1 Samuel, no capítulo 13. Para mim, é uma das coisas mais... É engraçado, querido, a partir do verso 8, não leia ainda, que quando esse Saul encontrou Samuel, Samuel falou o seguinte, eu vim te encontrar, tem um pessoal me esperando lá onde eles me encontram, e eles estão me aguardando para sacrificar. Eles não vão sacrificar enquanto eu não chegar. Depois leia, 1 Samuel capítulo 9, 10, leia tudo lá. Samuel chega para Saul e fala, eles não vão sacrificar. Por quê? Porque esse é mandamento, o profeta tem que estar presente. É ele quem dá as direções. Ok, a Bíblia fala no verso 8 de 1 Samuel capítulo 13, fala, esperou Saul 7 dias, segundo o prazo que Samuel tinha dito para ele que ia voltar. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando. Então disse Saul, né, para as pessoas, traz aqui o holocausto, as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. Saul agora está fazendo do jeito dele. Você já viu o líder que você levanta na célula e agora ele faz do jeito dele? Aqui não tem, irmão. Mas tem igreja? Está cheio. O supervisor falou, espera, cara, não levanta o LT de qualquer jeito. Espera, vamos orar junto. Não sabe o que é, né, meu? A célula estava me cobrando. Miserável. Você tem uma autoridade que Deus constituiu na sua vida. Ah, mas é, Deus fala comigo como fala com ele. Foi assim que Miriam disse de Moisés, ficou leprosa. E o Moisés teve que clamar para ela ser curada. Mas eu não vou entrar nesse contexto aqui, que vocês estão tudo bênção, glória a Deus, vamos lá. E aí, a Bíblia fala no verso 10, assim, de 1 Samuel 13. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega quem? Samuel. E aí Samuel, Saul então saiu ao encontro dele, antes que ele chegasse. Já viu o filho que está fazendo coisa errada? Ele está fazendo lá na sala, ele escuta o barulho da mãe, ele corre para a porta para impedir que a mãe chegue rápido onde ele está aprontando. O pai. E Samuel estava chegando, Saul falou, ó, a pessoa falou, ó, Samuel está chegando, Saul já correu ao encontro dele. Oh, Samuel, meu profeta preferido. Você chegou, meu querido. O que você estava fazendo? Foi a primeira pergunta que Samuel fez para ele. Você está com cara de quem aprontou. Fala para a pessoa que está do salão, quando você apronta, você pode até disfarçar para o mundo. Mas o teu Pai Deus sabe. Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem temos de tratar, irmão. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes. O que você fez? Não, aí gagueja. Então, Samuel, é que o povo estava indo embora e eu preferi sacrificar, porque eu achei que os filisteus e o povo iam vir contra a gente. E aí eu acabei fazendo, né? Eu fui constrangido para isso. Olha o que ele fala no verso 12. Eu disse comigo, é que agora vão descer os filisteus contra a minha Gilgal. E eu ainda não tive a benevolência do Senhor. Eu queria sacrificar e dar uma oferta para que Deus me ajudasse. E aí eu fui forçado pelas circunstâncias. Forçado pelas circunstâncias. Essa foi a conversa de Saul. Ele só faltou falar, foi a mulher que tu me deste. É verdade, é? Foi a mulher que tu me... Não foi. Então, sabe que é o povo ia indo embora? Eu sempre dizia para os meus três filhos que o problema de Adão e Eva não foi o pecado. Era dar desculpa. Carol está aqui, cadê o boy? Manuela ficou lá em casa. Falei, o problema de Adão e Eva não era pecar e errar. Porque vocês vão errar, do jeito que eu errei. Eles estão aqui como prova. O problema deles é que eles deram desculpa. Tem gente que vive dando desculpa. Tem gente que não reconhece o pecado. Tem gente que não se achega ao trono da graça e fala, eu preciso de socorro. Eu preciso ser auxiliado. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ter meu coração mudado. Eu preciso ter a minha vida transformada. E aí nós não encontramos nem misericórdia, nem graça e nem socorro. Foi do jeito que Saul fez. Não, sabe o que é? As circunstâncias. Olha o que ele diz agora. Então disse Samuel a Saul, procedeste loucamente, algumas bíblias neciamente, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Lembra lá atrás, quando ele encontrou Samuel, Samuel falou para ele, Saul, eles não vão sacrificar enquanto eu não chegar, é mandamento. Você procedeu loucamente porque você sabia. Olha o fim do verso 13. Pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O que, que Deus ia fazer com o reinado de Saul? Confirmar para sempre. Quem lembra do cego Bartimeu? Como ele foi curado? O que, que ele gritava? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Nós cantamos até um cântico assim. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Agora eu fico pensando que se Saul tivesse procedido de uma maneira digna, como é que Bartimeu ia gritar? Jesus, filho de Saul! Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Saul. Saul perdeu a descendência. Quem se priva da graça nunca gera. Quem se priva da graça não gera, querido. Não gera nada. Ele perdeu a linhagem de Jesus. Ele perdeu do nome dele, está na genealogia, irmão. Para pensar. Ele não perdeu pouca coisa, não. Algumas prostitutas entraram na genealogia e o rei de Israel não. Uau! Cara, isso é muito, muito, muito sério. Quando nós não reconhecemos os nossos erros e falamos, Senhor, eu pequei, misericórdia. É o que acontece conosco. Verso 14, Samuel disse para ele, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto você não guardou o que o Senhor te ordenou. Misericórdia. O Senhor teria confirmado o reino de Saul. Depois, em 1 Samuel 15... Está bem pertinho aí para você, mas eu vou contextualizar. É aquela passagem que nós olhamos tanto, nós falamos às vezes para o outro, Deus se agrada mais de obedecer ou sacrificar? Obedecer. Essa é a passagem, Samuel 15, você lê o contexto todo. Ele venceu os filisteus E então Samuel falou, extermina tudo. Ele guardou uns boizinhos bonitos para poder sacrificar. E aí Samuel chega para ele e falou, Deus mandou o senhor exterminar tudo? Não, sabe o que é? É porque eu queria, né, oferecer o melhor para o senhor. O melhor é a obediência. Não adianta a gente dar altas ofertas se o coração não está pronto a perdoar alguém. A Bíblia fala, volta, conserta com o teu irmão, vem em oferta. Deus não está de olho no teu dinheiro, está de olho no teu coração. Ele olhou para a viúva e falou, ela deu mais que todo mundo, porque ela deu de tudo que tinha. Os homens deram somente por causa da sua reputação na frente dos outros homens. Deus não ouve a nossa oferta. Deus ouve o nosso coração, amado. O coração estava torto. Misericórdia. Olha o que ele diz. 1 Samuel 15, 17. Prosseguiu Samuel. Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos... Eu vou repetir essa frase. Porventura, ô Saul, você se julgava pequeno. Não foi você cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ela? Querido, só é pequeno quem sabe ser grande. E grandeza é obediência. A gente não entende esse processo. Mas o que aconteceu? Falou, ô Saul, você se achava pequeno, agora você já está se achando dono da sua célula. Você se acha o dono da sua supervisão, Saul. Ô, Saul, você está se achando dono da sua rede? O miserável. Não é nada seu. Você, quando foi ser ungido pastor, ô, Saul, você falou, não mereço. Tem certeza? Cara, não sei, eu sou inadequado. Estou falando de mim agora. Sou inadequado, eu não consigo entender porque... E agora você quer fazer do seu jeito? Você era pequeno aos teus olhos, eu te coloquei por cabeça, agora você quer fazer da tua maneira? Deus achou outra pessoa. E eles ficam numa discussão, ele fala, Samuel, desce comigo para mim sacrificar. Samuel falou, não vou com você, você está fazendo errado, eu não vou ser conivente. Ele era o rei. Quando Samuel está saindo, ele gruda nas vestes de Samuel e rasga uma parte. E Samuel olhou para ele, eu penso, falou, do jeito que o pedaço da minha roupa foi tirado, também hoje o teu reino foi rasgado de ti e dado a outro. Porque o Senhor já escolheu alguém. E ele confirma hoje que ele tem outra pessoa e te rejeitou. Saul perdeu o reino de vez ali em 1 Samuel 15. Os versos seguintes nós vamos ver a luta com Golias. O capítulo seguinte vamos ver que Deus escolhe Davi. A Bíblia fala, querido. Vamos abrir no livro de Provérbios, de número 29. Só para a gente ler esse texto bem. Olha só o que aconteceu com Saul, e Salomão fala aqui em Provérbios 29. O homem que muitas vezes é repreendido e endurece o coração ou a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Eu vou repetir isso. Quem é muitas vezes corrigido, fala, cara, corrige. Ele fala, não, eu estou certo. De uma hora para outra, circunstâncias, vem e pá! Quebra a vida dele. E ele não encontra cura. Por quê? Porque vive dando desculpa. Não reconhece. Não fala, eu sou assim. Eu errei dessa maneira. Eu realmente pequei. O meu coração está torto. Eu deveria ter feito de maneira diferente. Quem não age assim, de uma hora para outra, será quebrantado. Sem que haja cura. Misericórdia. Com toda a repreensão do profeta, ele não reconhece. As coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Deus falando com ele, ele fala, não. Já viu gente assim? Misericórdia, né, irmão? A sua condição de pecador não o incomodava mais. Saul, ele não reconhece que a sua vida, o seu ministério, o seu reinado, seus dons, negócios, habilidades, riquezas, bens, tudo é pela graça. Diga para a pessoa que está do seu lado, é pela graça. Fala, nós devemos reconhecer que é pela graça. Então o que aconteceu? Deus encontrou Davi. Davi também era um homem que cuidava dos animais do seu pai, amém? Ele estava lá no campo das ovelhas. O contexto de Davi era mais ou menos assim, o pai dele não valorizava muito ele. Os irmãos, ele era incompreendido pelos seus próprios irmãos. Ele não era uma pessoa que estava alistado no exército, porém não era um homem reconhecidamente como um homem de guerra. Ele também não tinha uma estatura boa. E também não cabia nele as armaduras de um guerreiro. Totalmente desqualificado. Mas o que é mais legal é que Deus fala, Samuel, desce até a casa de Jessé, chama os filhos dele, eu quero ungir um rei de Israel, quem eu escolhi para o meu coração. Então Jessé põe ali enfileirado todos os filhos. Está todo mundo. O profeta vai vir em casa. Querido, eu já fui na casa de alguns irmãos. Já fui de duas maneiras. Falei, olha, sábado eu estou na casa do irmão tal, um membro de celo. Cara, quando eu cheguei lá, pastor vai na casa dos irmãos, é tudo limpinho. Mesa, pensa aquela mesa colocada, que é a toalhinha xadrez, pudim na mesa, pudim é de Deus, irmão. Aquela lasanha com, sabe, catupiry, molho branco. O copo é aquele, sabe, que tem até, parece que tem até estrazinho, de brilho. Tem gelo, aquele com pegador de gelo. O pastor foi na casa do irmão. Agora imagina, o profeta foi na casa de Jessé, irmão. O profeta vai na casa de um homem. Imagina como é que estava. Jessé deve ter chamado os filhos dele e falou o seguinte: toma um banho, passa um gel cola, põe uma roupa boa, né? Eu penso que eles estavam lá tudo com roupa boa. Falou assim, olha, pega aquela, o melhor que você tiver, porque o profeta vai vir, a mesa toda arrumada, a melhor comida, só que faltava um filho. E aí Samuel vai para ungir um rei, aí Deus fala, não, você está atentando como vê os homens, eu olho o coração, Samuel, não atente para a aparência, porque eu, o Senhor, vejo o coração. Uau! Ele fala assim, mas está acontecendo alguma coisa? Todos os seus filhos estão aí, tem certeza? Eu penso que um irmão começou a cutucar o outro, falou, ih, o pai esqueceu de Davi. Ixi, o pai está velho. Ai, meu Deus do céu. E onde é que tá? Aí eu penso que Jessé falou assim, ah, meu, mas... Não, eu tenho um filho, Davi, mas ele está cuidando das ovelhas, é longe. Davi estava longe da casa, mas não estava longe de Deus. Agora esse Davi chegou, como é que ele chegou? Ele estava cuidando das ovelhas. Ele chega, oi pai, pois não, o senhor mandou me chamar? Como é que esse Davi chega? Ele está fedido, irmão. Está com cheiro de ovelha, está com cheiro do campo, está com cheiro de limpar fezes de animal. Está com cheiro da comida que ele dava, que colocava ali para eles. Sabe por quê, querido? Porque quem quer chegar cheiroso diante de Deus nunca encontra graça. Mas quem chega falando, Senhor, eu preciso do teu perfume, sempre encontra o lugar no coração dele. Sempre encontra o lugar para ser limpo, para ser sarado, para ser escolhido segundo o coração dele. Irmão, quem está sempre servindo vai chegar com o cheiro de Deus. Esse Davi chegou e aí o profeta olhou, é ele? Esse cara não tem estatura. Ele não parece ser alguém que o Senhor escolheu. Eu falo, então, Deus, eu estou contextualizando, foi ele mesmo que eu escolhi. Eu preciso de alguém que tenha o mesmo zelo pelas minhas ovelhas de Israel, que tenha zelo pelas ovelhas do seu pai. Ele dá a vida, vem o leão, vem o urso, e esse homem dá a vida pelas ovelhas do pai, ele dará a vida pelas minhas ovelhas. É gente assim que eu quero. Gente que ama servir e não fica se apresentando com maquiagem. Não está com gel cola. Não tem uma máscara. É assim que eu sou, Senhor. As coisas estão nuas e patentes. Eu sou dessa maneira. Se o Senhor quiser, pode mudar minhas roupas para vestes reais. Mas a minha roupa é de cuidar de ovelha. A minha roupa é de cuidar de gente. A minha roupa é de estar junto com pessoas. A minha roupa é para servir a igreja. A minha roupa é assim, mesmo falho. Eu reconheço que eu sou falho. Mas a minha roupa é cuidar de ovelha. Essa é a minha roupa. Fedida. Porque você vai lidar com o erro de muita gente. Mas é esse coração que Deus anseia. Derramar graça e colocar como rei. Amém? Agora, o que aconteceu com esse Davi? Ele pecou? Pecou. Existe algum mandamento na Bíblia que fala assim, ó, não deixarás de aniquilar os animais dos filisteus? Nenhum. Nos 10 mandamentos, existe um mandamento assim, ó, não matarás? Existe, não adulterarás? Davi matou e adulterou Urias e Batseba. Cara, mas ele pecou de uma maneira muito mais chocante do que a maneira de Saul. Então Deus vai rejeitar esse Davi? Não. Deus vai chamar ele de segundo coração, no Novo Testamento. Uau! Os homens do Novo Testamento que tinham o Espírito Santo reconhecem e escrevem que Deus fala, esse homem é segundo o meu coração. Aquilo que propõe meu coração, propõe no dele. Mas ele pecou? Pecou. Mas o que ele faz? Do jeito que Saul estava diante do profeta, apontando os erros dele, está um homem chamado Natan, que é profeta, na frente de Davi. E Davi, quando ouve, fala: você, esse homem, você matou um homem que tinha uma só ovelha, tendo você milhares para ficar com a ovelha desse homem. Tu, ó Davi, foi quem fez isso com Urias para ficar com a sua mulher Batseba, e adulterou e cometeu homicídio. Você, esse homem. Davi, diz a Bíblia, volta o rosto contra a parede e fala: pequei, Senhor, somente contra ti pequei. Eu pequei somente contra ti, pequei, pequei, pequei. O rei reconhece os erros dele. Só encontramos graça de Deus para ele confirmar o nosso ministério com reconhecimento, irmão. Tem muitos irmãos que às vezes estão, os pastores aqui, outros pastores hoje não estão, estão ministrando em outros núcleos, mas às vezes tem vergonha, fala: se eu falar do meu coração para o meu pastor, ele vai me rejeitar, ele vai te amar mais ainda. Primeiro pela confiança que você teve. Betão, e se meu pastor errar comigo? É ele Deus, você não errou. Você não errou em ir para a sua liderança. Nós devemos falar: Senhor, eu pequei. Esse é meu estado. E muitas vezes procurar os irmãos para isso. Nós ficamos fazendo... Sabe o que eu sinto? É que Deus tem nos levado, talvez seja o seu caso e o meu, Deus tem nos levado a alguns desertos. Deus tem nos levado a algumas cavernas. Deus tem nos levado a alguma circunstância, você fala: estou desanimado. Eu vou falar de uma caverna que os jovens gostam bastante de entrar. A caverna de Elias. Elias entra na caverna. Ele entra. Sabe por que eu penso na caverna, irmão? Porque aqui, no meio da multidão, eu vou falar de mim, a gente atua demais. A gente engana. Mas só nós e Deus, ninguém engana não. Só eu e Deus. É por isso que ele me leva para o deserto. Diz a Bíblia: levou o Senhor o seu povo para o deserto para que eles próprios conhecessem o seu coração. Deus já sabia do coração deles. Quem não sabia do coração deles era eles mesmos, corrupto. Jeremias 17 diz isso. Quem o conhecerá? Perverso, corrupto é o seu e o meu coração. Agora o que acontece? Muitos jovens entram nessa caverna. Aí vem primeiro o quê? Vem primeiro um vento, né? Esse vento vem e ele corta pedras. O vento fende as rochas, passa assobiando, quebrando montes. E vento tem a ver com Pentecoste, ação do Espírito Santo. Mas diz a Bíblia que não era Deus. Aí vem outro vento que diz que era o terremoto. E aquele terremoto abriu terra e aconteceu um monte de coisa. Você fala: uma ação terrível. Terremoto tem a ver com a crucificação. No dia da crucificação houve terremoto da terra e alguns foram engolidos por ela e outros saltaram da terra. A ação de Jesus, diz a Bíblia, não era Deus. Depois a última ação vem como fogo. A Bíblia diz que o nosso Deus é como fogo consumidor. Respondeu ele para Elias como fogo. A Bíblia fala que ele chamou Moisés no meio de uma sarça que ardia, no meio do fogo. Porém a Bíblia fala, não era Deus. Era muito barulho, mas não era Deus. Muito barulho. Os jovens de hoje têm ouvido muito barulho. Vai para a internet, vai para um monte de ministração que não presta. Vai para lugares onde não tem autoridade para falar na tua vida. Aí fica fácil começar. Eu vou começar do zero. Não vai. Você reprovou, vai ter que começar tudo de novo. Isso é igual natural, aponta para o espiritual. Você vai fazer a terceira série de novo. É a terceira do terceiro. Não, é a terceira mesmo. Eu tive um amigo meu que a gente apelidou ele de Gargamel. Nós estávamos na terceira série, ele tinha repetido ela 5 vezes. Então a gente era cotoquinho e ele assim. Então nós éramos os Smurfs. E ele vivia querendo bater na gente. Ele jamais poderia um dia descobrir que o apelido dele era Gargamel. Porque os Smurfs... E ele tinha um que tinha repetido 3 vezes, era o Gato Cruel. Quem já assistiu Smurfs sabe o que eu estou falando. Smurf é da minha época, do Juninho e do Crisão. E a gente apelidou, ele era grandão. Por quê? Porque tinha repetido. Tem muitos irmãos que estão na igreja assim. Não, irmão, eu já sei de tudo, mas não dá fruto, só fica perseguindo os pequenos. Misericórdia. Vamos continuar aqui, que essa aqui não estava no script. Só que aí vem Deus e fala: oh, Elias, tem um sussurro brando para você. Eu vou falar de dentro de você. E começa a falar da... A conversa com Deus, com Elias, era assim, ó. Você pensa que só você está em pé? É, porque só eu fiquei em pé. Eu não me dobrei. Ei, ô Elias, para, meu. Eu sustentei 7 mil para que não se dobrasse. E você acha que só você está em pé? está achando que você é a última bolacha do pacote? Ô Elias, você não está entendendo, Elias. Sou eu que preservo a sua vida. Você ainda vai ungir dois reis e um profeta, Elias. Você está com medo do quê? Você não pode nada. E vai continuar não podendo, sou eu que vou fazer na sua vida. Tem muita gente escutando um monte de barulho, querido. Eu não estou falando que não tem Deus falando em ministrações aí fora. Eu só estou querendo dizer que se a gente ouvir aquilo que Deus quer, não quer que nós ouçamos, não é Deus. Não é Deus. É barulho, 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 barulho. Olha que legal, cara. Tinha luz, tinha isso, tinha aquilo. Nós precisamos de uma igreja moderna. Estou falando com os jovens agora. Você está precisando de uma igreja que pregue a palavra de verdade para te transformar. É só isso, irmão. Só o que transforma é palavra. Eu não sou contra tatuagem, não sou contra os brincos, as coisas, não sou contra nada disso. Mas eu sou a favor de pregar a palavra. E de viver a palavra. Porque se a gente tentar encontrar prazer ou alguma distração onde a palavra não é viva, nós vamos nos perder lá na frente. Amém, irmão? Nós precisamos nos submeter à graça de Deus. Misericórdia. Não era para falar isso, mas eu já falei. Sabe por quê que Deus confirma o reinado de Davi? Reconhecimento. Ele peca de uma maneira pior, mas ele se arrepende como ninguém. Eu pequei, Senhor. Eu pequei, Senhor. Davi chega a dizer, em iniquidade eu fui gerado, em pecado me concebeu minha mãe. Esse Davi, então, ele não se preocupa muito com a reputação dele, mas mais como ele está diante de Deus, no trono da graça. Ele chega a escrever no Salmo 63, verso 3, Senhor, porque a tua graça é melhor do que a vida. Ah, a vida tem dinheiro para me dar, quero graça. A vida tem um status para me dar, prefiro graça. Ah, a vida tem uma posição para te dar, prefiro graça. Tem um cargo na igreja para você, eu prefiro graça. Ah, mas tem muitos bens, tem uma casa esse ano. Eu prefiro a graça de Deus na minha vida. Qualquer coisa que Deus possa me dar, que alguém possa me dar, que o mundo possa me dar, que essa vida possa me dar, eu prefiro a graça. Amém? Assim é Davi. Aleluia. Prefira a graça. Diga para o irmão que está do seu lado, prefira a graça. Diga para ele, porque a graça te basta. Pronto. Davi falou, a vida pode me dar tudo, uma boa faculdade. Prefiro graça. Porque sem graça, minha faculdade não vai ter propósito. Se eu não entender que o Senhor me deu tudo, o Senhor pode te dar tudo. Se a gente não reconhecer que foi Ele que deu, nós não vamos nem viver. Nós ouvimos isso, o apóstolo João ministrando sobre os quatro leprosos. Amanhã ainda, este tempo, vai haver uma medida de farinha, vai haver uma medida de tantas coisas, vai haver restauração. Eu não creio. Então tá, vai acontecer, você não vai ver. E o cara foi atropelado na porta da entrada da cidade. Deus vai fazer, querido. Você crendo ou não, você quer uma prova disso? Gênesis, se não me engano, no capítulo 18. Deus está tendo uma conversa com Abraão e Sara. E Sara é tipo de igreja. Amém? Agora, esse Deus chega para Abraão e fala, Abraão, eu disse que chegou três homens na tenda de Abraão, era de dia e com um calor muito grande. Diz alguns teólogos que era o fogo de Deus. E ele chegou e está conversando, Abraão, eu vou visitar você e vou te dar um filho. E Abraão falou, mas se filho com essa idade? Difícil, porque assim, eu e a Sara, a gente já não... Então, é isso aí. Custo de casais eu explico um pouco melhor, tá bom, gente? Eles não tinham mais relacionamento sexual, pronto. Sara não tinha mais ciclo menstrual. E ele falou, mas eu vou te dar um filho, vou te dar uma descendência, Abraão. Sua descendência vai ser poderosa, vai ser numerosa, você não vai poder nem contar. Está vendo as estrelas? Está vendo a areia que existe no mar? Então, você não vai poder contar. Assim será a tua descendência. E Abraão corre, ele chega, Sara, Sara, o Senhor, porque a Bíblia fala que ele prostrou-se diante dele. E era o Senhor, porque toda vez que na Bíblia um homem se prostrava na frente de um anjo, o anjo falava, levanta, porque eu não sou digno. Mas o Senhor deixou ele prostrado. Quando ele se levanta, ele vai, prepara um animal, prepara um bolo, e ele traz, coloca diante daqueles homens, e a Bíblia fala, eles comeram. Não, era Deus ou não era Deus? Eu falei, cara, essa é muita grandeza. O nosso Deus em Filipenses, falando de Jesus, diz que ele se fez homem. Lá em Gênesis ele já tinha se feito, ele comeu.
É muita identificação. Ele se faz homem só para receber uma oferta sincera. Ele comeu. E aí esse Abraão corre de um lado, ele corre do outro, ele vai para lá e para cá. Daqui a pouco ele parou e fala: Abraão, para. Porque quem está diante do Senhor prostrado, sempre vai correr para fazer algo para Ele. Sempre vai ofertá-lo, sempre vai adorá-lo, sempre vai se prostrá-lo. É algo inexplicável. Onde é que está a Sara? Está dentro da tenda. Fala para ela que eu vou visitar o ventre dela. O que Sara fez dentro da tenda? Botou a mãozinha na boca. Deu uma risadinha meio baixa, né? Porque Abraão não escutou. Deus chegou e falou: Abraão, por que a Sara riu? Eu penso que Abraão estava no meio do fogo cruzado. O Senhor falando com ele e ele olhando para dentro da tenda e tipo: ô Sara, como é que você me faz uma coisa dessa? O Senhor está falando que vai visitar seu ventre, você riu? Não, eu não ri não. Além de incrédula, é mentirosa. Cara, olha que coisa. Mas deixa eu dizer para você que o que me choca, irmão, é que Sara é tipo de igreja. Incrédula e mentirosa. Isso fala de mim, querido. Não estou falando de você, não. Às vezes, muitas vezes, Deus fala: filho, vou fazer isso na sua vida. Eu não creio. E as minhas atitudes é como se fossem risadas diante do Senhor. Falando, sabe aquela risada? Até parece. A minha ação como igreja não corresponde ao que Ele tem falado sobre a minha vida. E eu tenho aberto mão por causa de circunstância. Por quê? Porque eu não creio mais. Porque eu já tenho uma idade avançada. Porque não tem mais ciclo menstrual. Não tem mais como fecundar. Não tem mais força. Não tem mais prazer. Diz a Bíblia que a Sara fala, sabendo ela que Abraão e ela não tinha mais prazer, não creu. Ela riu. É gente que só confia no que vê. É uma igreja que só confia nas coisas naturais. É uma igreja que só confia naquilo que está vendo na sua frente, senão não acredita. Só confia, ah, agora eu estou vendo. Não, mas agora eu estou acreditando, porque eu estou vendo. Mas a bondade de Deus, tanta graça, que é o meu medo. É o meu medo, querido, de achar que a gente está bem. Por quê? Porque Deus fala: tá bom, você riu, não acreditou, mas daqui um ano eu vou vir, vou te dar um filho. E eu fico pensando que às vezes Deus faz assim com a gente. A igreja não acreditou, não está correspondendo, mas eu amo as pessoas que estão lá no mundo. Eu dei meu filho, eu vou continuar usando a minha igreja. E a igreja, uau, eu sou Sara gerando. Incrédula e muitas vezes mentirosa. Só que a graça de Deus vem, querido. Se a gente não reconhecer que a gente precisa mudar, mesmo as coisas de Deus acontecendo, nós vamos perder essa graça. Porque a Sara morreu cedo, mas o Abraão viveu muito tempo. Porque ele acreditou, a ponto de entregar o filho. Misericórdia, irmão. Vamos falar de outros dois homens. Lucas capítulo 23, do 39 ao 43. Eu vou contextualizar também. Estavam ali pendurados dois malfeitores, ou ladrões, como você quiser. Não importa. E aqueles homens tinham um do lado esquerdo e outro do lado direito. Então eu vou pegar... Marcão, vem você aqui, Marcão. Você vem aqui. Aí tá bom, Marcão. Você é um malfeitor, eu sou Jesus, tem que ficar longe. Vem cá, Luciano. Tá na frente, sentou na frente, é você mesmo, filho. Você também é outro malfeitor, fica aí. Então, Jesus, eu tô com o microfone, eu sou Jesus, tá bom? É lógico. Jesus tá lá, tá crucificado. Não precisa abrir o braço, não. Pode ficar tranquilo. Tá os dois crucificados também. Um à esquerda, o outro à direita. E eles estão ali. E de repente aquele da esquerda, vou usar você mesmo. Aquele malfeitor. Malfeitor, aquele que só faz coisas maus. Mas, estou olhando para um monte de gente aqui assim, misericórdia, não era para falar isso. O malfeitor está lá e ele chega para Jesus e ele começa a dizer: você não salvou um monte de gente? Você não fez um monte de coisa boa? Você não salvou doente? Você não curou? Você não fez milagre? Tira a gente daqui. Me disseram lá no culto do domingo que o Senhor pode me livrar dessa situação do meu casamento. Faz alguma coisa, senão eu não vou te servir mais. Libera uma bênção aí para mim, Senhor. O Senhor não está vendo que eu estou precisando? Estou preso nessa situação aqui faz tempo. Todo mundo recebendo bênção, eu não. Estava assim aquele ladrão. Ah não, acho que eu confundi a passagem bíblica. Ele não falou isso não, Juninho. Vamos lá, eu vou falar o que ele disse. Senhor, tu não fez muitos milagres, não livrou muita gente. Livra a gente, livra a si mesmo também. Foi isso que ele falou. Desculpa, gente, eu estou confundindo partes bíblicas. Mas aquele outro malfeitor começa a falar para ele: fica quieto, vou até sair do fogo cruzado. Você não está vendo que esse homem é justo, mas nós, porém, devemos receber todo o castigo em nós. Nós com justiça estamos aqui porque merecemos. Eu penso que Jesus, que não tinha falado nada para aquele primeiro, isso me choca, irmão, de verdade. Até o centurião romano chegou para Jesus e falou: Senhor, uma palavra tua muda tudo. Mas Jesus não fala uma palavra para esse cara. Nenhuma. Uma palavra de Jesus ia mudar o coração daquele cara, na hora. Mas por que está escrito? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque ele não reconheceu que ele estava diante da graça. Não existe vida sendo liberada nem graça para ele. Ele deveria ter entrado na graça subjetiva e se sujeitado a ela. Por isso subjetivo. Mas aquele fala: eu reconheço que eu deveria estar aqui. E reconheço que esse homem que está aqui é um rei. Porque ele fala assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Eu penso que Jesus dá uma olhada da cruz para ele e direciona uma palavra. Ali já é vida. Foi o que nós ouvimos ontem do paralítico. A palavra de Jesus curou ele, é vida. Ele libera uma palavra para ele e fala assim: mas eu te digo que ainda hoje você estará comigo no trono da graça. Ainda hoje. Por que eu estou dizendo no trono da graça? Porque ele foi justificado. Estarás comigo no paraíso. Ainda hoje? Foi o que Jesus disse. Você pode olhar na sua Bíblia, você vai ver que está. Mas diz, em algumas passagens bíblicas, tanto em Mateus quanto em algumas cartas, que Jesus, quando morreu aquele dia, ele desceu até as profundezas. Como é que ele prometeu hoje ainda? Porque quando nós reconhecemos Jesus como rei, reconhecemos quem nós somos, nós começamos a entrar imediatamente no trono da graça. Aleluia! Jesus falou: você está no ambiente celestial, porque reconheceu quem você é, pia do propiciatório, e reconheceu quem eu sou. Ele chamou Jesus de rei. Quando entrares no teu reino, Jesus fala: ainda hoje, você não vai esperar nada. Eu te coloco num ambiente espiritual a partir de agora, quando você entrega a sua vida para que eu governe. Aleluia! Amém, irmão? Isso é graça! Pode sentar. Obrigado, queridos. Obrigado. Vocês podem aplaudir o Senhor por causa da vida deles? Isso é graça, amado. Queridos, queria dar uma dica para vocês. Se você gostou da atuação dos dois, compra um CD depois para eles. CD só Tu És Senhor, legal. Isso é graça, amado. Eles estavam diante da maior graça do mundo, Crisão. Um reconhece, o outro não. E hoje nós estamos diante do Senhor. Misericórdia. A palavra fala no livro de Salmo, de número 34, verso 18. Eu gosto bastante dessa passagem. Que perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. Reconhecimento. O reconhecimento atrai o Senhor. Aí o contrário. Como é que é o contrário? Longe está o Senhor de quem não reconhece. Perto está o Senhor, trono da graça. Coração quebrantado, como foi o publicano, põe a nossa vida imediatamente diante do trono da graça. Um coração que não reconhece, dispersa. De alguma maneira o Senhor está distante. 34:18 de Salmo. E ele salva os rasgados ou contritos de espírito. Deixa eu falar de um homem que está no livro de Josué 14, a partir do verso 10. Quem lembra da história de Caleb? Caleb chega para Josué e fala: Josué, é o seguinte, quero ter uma conversa com você. Há 45 anos atrás, eu olhei aquele monte, e Moisés, eu falei: Moisés, eu quero aquele monte como herança, está cheio de gigante. Moisés falou para mim: vai ser seu, fica tranquilo. Eu estou prometendo, é um juramento diante do Senhor. E Caleb ficou feliz, porém eles demoraram 45 anos. Teve o povo incrédulo, que não acreditou, ficou fora da graça. A próxima geração entra, porque eles creem, é pela fé, não é por mérito, não é por força, nem por violência, mas é por Deus, é graça. Aí ele fala assim: ô Josué, eu continuo ainda com a mesma força. Aleluia. Foi isso que Caleb disse? Agora para pensar, Caleb tem 85 anos. Você acha que ele está bem fortão mesmo? Ele tinha 40, agora tem 85. Você acha que ele está fortão? Será que Caleb tomava um ginseng? Unha de gato. Herbalife. Você acha que era pó de guaraná e cafeína? Nada. Caleb não falou, estou fortão. Ele falou, eu tenho a mesma força. Amém? Esse é o segredo de Caleb. Pode passar o tempo, eu continuo dependendo de Deus. Pode vir circunstâncias adversas, eu continuo dependendo de Deus. Pode vir dificuldades, eu continuo dependendo de Deus. Pode vir problemas, eu continuo dependendo de Deus. Passe o tempo que for, eu continuo dependendo de Deus, fazendo dele a minha força. Aleluia. Ele não está forte, ele diz, a minha força é a mesma. Com 85 anos, irmão. Eu tenho falado esses dias de primícias. Eu falo, meu, estou tão cansado. E as primícias de 5 anos atrás eu estava querendo mais. Eu estou tiozão. Agora eu fico imaginando eu com 85 anos nas primícias. Mas eu quero chegar nessa idade falando, eu tenho a mesma força. Amém? Falar para a pessoa que está do seu lado, você vai chegar nos dias que você vai cumprir tendo a mesma força. Porque é por isso que o apóstolo Paulo diz, eu tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Nós podemos porque ele nos fortalece. Aleluia! É por isso que Joel escreveu, eu já disse isso, e digo fraco, eu sou forte. Eu quero dar um outro exemplo rápido. Que fala de Isaías no capítulo 6. Isaías fala no ano da morte do rei Uzias, a partir do capítulo 1. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime, o trono da graça. E ele foi lá e vocês conhecem bem a história. Ele fala, eu sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros. Ai de mim que vi o Senhor, vou morrer. Ele começa reconhecendo. Eu sei que eu sou alguém todo errado. Agora para pensar. Por que é que Deus escolheu Isaías para estar diante do trono da graça? Porque ele era santo? Não. Ele já falou que era um homem de lábios impuros. Porque ele era, então, um pecador? Não, ele disse que habitava no meio de um povo de lábios impuros. De um povo pecador que ele... Por que que Deus escolheu, então, Isaías? Eu penso que por um motivo só. Eu preciso escolher alguém para estar na minha presença que vai reconhecer primeiro quem ele é. Reconhecimento. Ele começa falando, ai de mim, eu vou morrer. Eu preciso reconhecer que eu sou um pecador. Eu preciso reconhecer que eu estou errado. Deus fala, eu preciso de um coração assim. Eu preciso de um coração que se quebrante. Porque quando eu precisar enviar alguém, um coração quebrantado vai estar perto de mim. Quando eu enviar, eu não vou enviar ele. Eu vou me enviar junto com ele. E o próprio Jesus foi revelado em Isaías, porque ele escreve um livro, o livro de Isaías, com 66 capítulos, com 39 capítulos falando de coisas passadas, e com 27 capítulos falando de coisas futuras. Conhece um livro assim? 39 passadas... 27 futuras, o livro de Isaías é uma mini Bíblia, de tão Jesus que ele carregava. A Bíblia fala que ele morreu serrado ao meio, a Bíblia não, a história fora da Bíblia diz que ele foi morto serrado ao meio. Fala, mas Jesus não foi serrado ao meio. Pois é, mas Jesus não é o sacrifício? Era assim que era feito o sacrifício no Velho Testamento. Eles serravam ao meio, aspergiam o sangue e passavam para ir para o lugar da presença. Isaías era um lugar de passagem para a presença. Uau! Esse cara reconhece quem ele é. Simples. Ele reconhece quem... Ele é conhecido como profeta messiânico, o que revelou o Messias. 700 anos antes, ele descreve a crucificação melhor do que os 4 discípulos que estavam lá. É muito Jesus na veia, é muito JC mesmo, né? Uau! Todo dia. Esse cara, ele está na presença... Ele vê Jesus, reconhece, fala, então, perto está o Senhor de um coração quebrantado. Senhor, envia-me a mim. Ok, eu quero enviar gente que está perto de mim, coração quebrantado. Quando vão olharem para Isaías, não vão ver Isaías, vão ver o Senhor. Quando olharem para você nesse ano da graça, vão ver o Senhor. Amém. Quero terminar. Xicantarabassuie. Dando um exemplo que eu gosto muito. Está no livro de João, no capítulo 15, verso 16. Queridos, exceto o Tucuruvi, que foi a primeira ministração que eu fiz sobre primícias, eu ministrei essa palavra no Cocaia, no São João, e ministrei ela no Taboão, e ministrei ela no Gopovo de manhã. A galera da manhã está recebendo pela segunda vez aqui. É porque eles precisam reconhecer mais. Amém, orem por mim. E todas as vezes que eu ministrei, Deus falou para mim muito claro, eu vou abençoar meu povo como eles nunca foram abençoados. Eu vou abençoar, olha, querido, guarda isso no seu coração, levanta uma das suas mãos. Deus vai te abençoar muito, muito, muito. De uma maneira como você nunca sonhou, de uma maneira como você nunca encontrou lugar no teu coração para projetar o que Ele vai fazer na tua vida esse ano. Você vai estar envolvido com coisas que você não esteve. Você vai começar a viver coisas que você fala, Senhor, só o Senhor, é incontestável. Eu vou ter que testemunhar, as pessoas que me conhecem vão ver, quem me rodeia vai saber que o Senhor é quem está fazendo isso no meu casamento, no meu trabalho, no meu ministério, na minha célula, na igreja que eu congrego. Aonde quer que o Senhor me enviar e onde eu estiver plantado, você vai ser muito, 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 há um rio de bênção vindo sobre a tua vida pela graça de Deus. Você vai ter provisão que você achava que ia ter daqui 3 anos. Você vai viver sonhos que você achava que você ia viver daqui 5, 6 anos. Você vai viver situações na sua família de conversão. Você falava, não tem jeito, Deus fala, eu vou fazer. É muita coisa, meu amado. É um rio de misericórdia, de amor. Nós não merecemos e Ele vai derramar de uma maneira profunda, larga, de uma maneira extensa, firme, de uma maneira que nós vamos tatear, nós vamos tocar e nós vamos perceber a bondade de Deus, como um rio vai ser assim, meu amado. Deus vai te abençoar demais. Amém? Guarda isso no teu coração. E depois de guardar isso no teu coração, guarda tudo que foi falado, reconheça sempre, para você saber que não foi você. Em João, no capítulo 15, verso 16, para a gente terminar. Jesus, ele chega para os discípulos, uma passagem bem conhecida do ano dos frutos. Não foste vós que escolhestes a mim. Eu escolhi a vós para que vocês vão, deem fruto, o vosso fruto permaneça e glorifique o vosso Pai que está no céu. Amém? Jesus disse para eles isso. Não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E eu gosto dessa mensagem aqui, porque ela tem por detrás dela algo poderoso. Eu quero explicar um pouquinho para a gente poder terminar e orar no final. A Bíblia não diz isso, mas na cultura judaica há uma maneira que os meninos, eles estudavam, para que eles se tornassem discípulos, dos 5 aos 8 anos, o Pentateuco, os 5 livros, Pentateuco. E eles estudavam esses 5 primeiros livros da lei, a lei de Moisés, de modo que eles gravavam ponto e vírgula. Eles decoravam. Eles faziam isso diariamente por 3 anos. 5 livros por 3 anos. Imagina, até a quinta série, você foi primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, você já tinha biologia, química, matemática, ciência, geometria, na minha época tinha ainda educação moral e cívica, está precisando voltar, isso aqui é outra administração. Aí eles estavam estudando 5 livros só, dos 5 aos 8 anos. Eles tinham uma folga, às vezes, de 2 ou 3 anos. E eles voltavam a estudar os reis e os profetas, dos 10 até os 12 ou 13 ou 14, dependendo da assimilação de cada um. E eles estudavam, ponto e vírgula, e eles iam estudando. Quando eles terminavam esse período, até Malaquias, quando eles terminavam isso, eles eram quem escolhiam os seus mestres. Agora faz sentido o que Jesus disse. Não foi vocês que me escolheram. Eu escolhi vocês. Mas eram eles que escolhiam os mestres. Eu quero andar com aquele mestre. O outro falava, eu quero andar com aquele outro que ensinou sobre os profetas. O outro falava, eu quero andar com aquele outro que ensinou o Pentateuco. Eu quero andar com aquele outro que ensinou a parte de interpretação. E eles escolhiam seus mestres. E eles caminhavam por 2, 3, 4, 5 anos às vezes. E há um ditado judaico que diz que um discípulo só pode se tornar igual ao seu mestre quando ele é coberto pela poeira dos seus pés. O que significa isso? Andar atrás, até que a poeira suba, ele esteja totalmente coberto da poeira do pé do seu mestre. E eles andavam então por muito tempo, e muito tempo, e muito tempo, e muito tempo, até que um determinado dia o mestre chegava para ele e falava assim, ó, você não foi aprovado, pode voltar para sua casa. Era uma frustração, amado. Eles tinham gastado a vida inteira naquilo, A expectativa, sabe, daquele moço que pudesse andar, pudesse ser também um mestre da lei, um mestre da palavra. Como hoje eu fico pensando, eu falo, quero que Deus use meus filhos. Quero que eles sejam duas mulheres e um homem de Deus, para que eles possam ir aonde Deus quiser. E a minha alegria, eu falo para eles, não importa se vocês não ganharem dinheiro, ganhem almas. Não importa se não ganharem riquezas, ganhem pessoas. Eu desde pequeno eu oro por eles, falo, vocês vão ser perigosos. Vocês vão estar caminhando no shopping, ver paralítico, vão orar, eles vão levantar. E até hoje eu declaro isso na vida deles. Ah, vão ganhar dinheiro, não importa, dinheiro não é o propósito final. E a minha expectativa, eu fico imaginando a expectativa daqueles caras. Aí daqui a pouco o mestre falava assim, ó, você não foi aprovado. Quando eles não eram aprovados, amados, sabe o que acontecia? Eles voltavam a cuidar dos negócios da família. Era o processo natural. Está fazendo sentido agora? Por que Jesus chama alguns pescadores? Ele chamou gente reprovada. Ele chamou gente reprovada. Ele chamou gente improvável. Ele chamou quem o mundo falou, você não presta. O mundo fala para você não presta. O mundo fala, Danilo, você não presta. O mundo fala, irmão, você não, você é improvável. O mundo vai dizer para você, filho, você não. O mundo vai dizer para você não. Gomes, você não, Gomes. Não, você é improvável. O mundo reprova você, meu amado. Mas Jesus falou, vem e anda comigo. Isso é muita bondade, cara. O mundo te reprova, meu amado. Você fala, como é que pode? Alguém cheio de tatuagem. Jesus fala, eu já tatuei o coração dele. Eu quero que você ande comigo. O mundo te reprova, Jesus te chama. Eles estavam cuidando dos negócios da família. Jesus fala, vem e segue-me. Esse cara é improvável. Isso é muita bondade, irmão. Então Jesus chega para ele, olhando para eles, e fala, ei, fui eu que escolhi você. Você não tinha nada que o mundo dissesse, esse cara vai. Pelo contrário, eu te peguei cuidando dos negócios da sua família. O mundo dizia que você não ia, mas eu te digo, vem e segue-me. Sabe o que é isso, amado? Isso é graça. Essa passagem fala da vida do Betão. Isso é muita bondade. Ninguém poderia ter escolhido eu, irmão. Só ele. Ele olhou para mim e falou, o mundo não quer você. Posso contar um testemunho rápido? Eu tinha uma banda de rock, os caras falavam assim para mim, ó, você pode tocar bateria, baixo, guitarra, mas você nunca vai cantar. Na sua vida. E eu vim para a igreja desse jeito. Me chamaram um dia para cantar, eu falei, querido, me chama para tudo, menos para cantar. Até um dia que eu falei, Senhor, me chamaram, pastor me chamou e falou, ô irmão, você pode tocar e pode cantar uma música? Eu falei, é uma só. Foi uma só, eu canto, porque eu não levo muito jeito para essas coisas, hein? E passei um tempo cantando na igreja. E um dia eu estava tocando uma guitarrinha bem velhinha. Bem velhinha mesmo. Aquele... um aparelho sem pedal, sem nada, direto lá. Um ciclotron. E eu, no meio do louvor, eu falei, Senhor, eu amo a Tua palavra. E eu acho que eu estou aqui gastando muito tempo nessa questão do louvor. Levanta alguém, põe alguém para cantar, porque eu não levo jeito para isso, não. Mas se o Senhor tiver uma obra na minha vida... nessa área da questão da música, me dá um sinal, que eu preciso saber se o Senhor tem ou não tem, porque senão eu estou perdendo tempo, e eu quero dedicar minha vida para o Senhor, não vou perder tempo não. Eu sei que enquanto eu estava tocando, irmão, isso, há alguns anos atrás, era uma igreja bem pequenininha, na rua onde eu moro, Cristóvão Colombo, perto da escola do Fanuc, e eu estava ali tocando, e Deus falou comigo, para te dar um sinal, tinha um moço sentado, onde é que está esse rapaz aqui? Era um senhor de idade, como é seu nome, filho? Onde é que está o Henrique sentado? E Deus falou para mim, enquanto você está tocando e enquanto você está adorando, eu vou curar, era um senhor de idade, eu não lembro o nome dele, eu vou curar ele de úlcera. Eu falei, eu estou ficando mais doido do que eu já sou. E enquanto eu estava ali adorando, aquele homem começou a botar a mão na barriga e chorar. Eu falei, agora eu vou pensar que é verdade o que Deus falou comigo, eu era novo convertido. Levantou o meu pastor, que ficava sentado numa cadeira no fundo, ele levantou e falou, para, louvor, para. Ele olhou para mim e falou assim, ô Betão, você viu? Ele me chamava de irmão Beto. Irmão Beto, você viu? Eu falei, viu o quê, rapaz? Eu não vi nada. Não, eu sei que você viu. Eu falei, não, eu não vi. Você viu sim. Eu falei, não vi não. Ele falou, pois eu vi. E Deus mandou eu parar para te dizer que enquanto você adorava, um anjo vinha, tocava aquele senhor e curava ele de úlcera. E para mim aquilo era o impossível do impossível. E Deus falou, você quer algum outro sinal? E eu comecei a chorar, irmão. Eu chorei muito, porque aquele homem deu testemunho que ele sofria de úlceras mais ou menos 26 anos. Ele era o avô do presbítero da igreja. E aquela família toda chorando na igreja. Nós fomos para o paravento, irmão. Tivemos um culto. Que chegou um aviso para mim no púlpito. Há uma mulher que há 10 dias o bebê não mexe dentro dela. Os médicos deram como morto. E quando eu peguei o papel, Deus falou, vai e chama aquele bebê de Lázaro. Com respeito, eu chamei uma irmã. Falei, põe a mão na barriga dela. Eu coloquei a minha mão em cima e falei, Lázaro, o Senhor te dá vida. Eu senti o pé do bebê na minha mão, depois da mão dela. Ele chutava. E nós começamos a adorar a Deus. E aquele culto, eu não sei como ele terminou. Mas nós terminamos adorando a Deus. E depois de um tempo, a moça foi levar o filho dela lá. Para que nós pudéssemos orar por ele. Vivo, perfeito. E um dia eu estava orando, eu falei, Senhor, eu quero... Por que, que eu não vejo mais os milagres? Eu quero ver os teus milagres. E Deus falou, você quer ver os meus milagres? Eu falei, Senhor, quando a gente adorava, eu vi tanto milagre. Outras coisas que aconteceram. Estou dando esses dois testemunhos que mais me marcaram. Um do começo e um há pouco tempo atrás. E nessa igreja de onde eu era, que ele tinha um quartinho, sempre quando eu falo dele, eu fico meio zoado. Ele tinha um quartinho de um por um no fundo da igreja. E eu chegava uma hora antes na igreja. Eu sempre conto a mesma coisa. Ele tinha uma lata de tinta que ficava em cima do ralo, senão os ratos subiam. Era muito simples a igreja. Nós botávamos uma lata de tinta e chegava uma hora antes na igreja e ali eu ficava orando, falando uma frase só. Senhor, não me deixa te desagradar. Só não me deixa te desagradar. E eu não sei como fazer as coisas. Eu não sei como fazer para as pessoas. Eu não sei como tratar minha família. Mas não me deixa te desagradar, Senhor. E eu me lembro que eu tinha uma blusa só que eu ia na igreja. Às vezes a gente não tinha... nem algumas coisas essenciais em casa. E eu não tinha dinheiro para... Ou eu comprava o leite ou comprava a roupa, irmão. Era uma blusa azul feia pra caramba. E eu ficava ajoelhado ali por uma hora. Deus, só não me deixa te desagradar. E Deus falou assim pra mim, você quer que eu cure as pessoas, filho? Claro, falou, quando foi que você me pediu para curar elas? Eu falei, nunca, Senhor. Falei, então continua me pedindo o que você pedia. Eu continuo fazendo o que eu quero fazer. Eu falei, Senhor, o que é que eu te pedia? E ele me lembrou, você só me pediu uma coisa. Não me deixa te desagradar. Não me deixa fazer da minha maneira. Não me deixa fazer da minha forma. E não me deixa entristecer teu coração. Continua orando desse jeito. Porque só porque você é pastor, você parou de orar assim. E eu vou continuar sendo Deus na tua vida como sempre fui. Não é por você, é por mim. Eu curo quando eu quero. E eu sempre quero. Mas você nem sempre quer me agradar. Continua orando, querendo me agradar. E eu continuo fazendo o que eu sempre fiz. Seja por você ou sem você. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero terminar dizendo isso. Talvez ele te encontrou cuidando dos negócios da sua família. Você era o reprovado e o improvável. Nessa noite, há um mar de misericórdia aqui. Serginho, você pode me ajudar, filho? Eu vou pedir só o teclado, só. Quero orar pelo grupo de louvor, pode ser, Lucas. Fala não para ver. Amo você, filho. Obrigado. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas eu sinto que a gente deve fazer uma oração de reconhecimento. Eu queria só que a gente tivesse um teclado, a gente pudesse cantar. Curva sua cabeça no seu lugar, feche seus olhos, eu quero orar por você.